Atlântida, Atlântida, Atlântida.
É, meus amigos, não tem cinco, não tem seis. Parou no quatro, um, dois, três, quatro.
Ai, ai.
Que loucura.
Agora que o Diverio viu.
Ai, meu Deus do céu. Para aí, Maguinho. Ai, ai. Eu até me atrapalhei nos botões aqui.
Baixa a trilha, cara.
Tá começando Bola nas Costas. Neste dia... Meu Deus.
É aquela, Pedro?
É aquela. É a branca. Eu tô cumprindo a promessa, tá? Caso você não esteja entendendo o que tá acontecendo, que era um programa pra começar num clima mais, né, tranquilo. Deixa eu dar os patrocinadores primeiro, mas os gremistas estão rindo, a produção tá rindo, porque eu tô cumprindo a promessa de ontem. Caso você ainda não tenha entendido, pode ir lá no arroba bola nas costas pra ver. Sim, eu estou de sunga cumprindo a promessa que eu fiz ontem, porque o cara que acredita no Dinamo Zagreb tem mais é que se fuder. Calma. Estamos aqui para a Engenharia do Corpo, uma das maiores redes de academias do Brasil. Acesse engenhariadocorpo.com.br. Pós-graduação, Universidade La Salle, sua carreira vai se dividir entre antes e pós-La Salle. E Stock Center Porto Alegre inaugura dia 2 de setembro, arroba Stock Center Oficial. Segue lá pra ficar sabendo de todas as barbadas.
Meu tio tá fazendo um programa com a gente.
Aí, ó. Cara, eu preciso confessar pra vocês que é uma sensação esquisita, muito esquisita estar aqui de sunga, porque, né, tá friozinho hoje e eu tô de moletom, né? Mas, cara, tu fica sentindo um frescor na perna,
assim. Estranho, sabe? Né?
É estranho, né? Até porque eu tô de tênis também, né? Tô de tênis.
Ah, tu é aquele cara que pode correr em Porto Alegre, então.
Bah, é verdade, cara. O Kiko, né? O Kiko. É Kiko, né?
É, ele usa a sunga.
Kiko, né? Não, o Kiko corre de sunga.
Ele usa a sunga e um chapéu azul,
isso. Assim. Isso, alguém tem que avisar então.
Isso aí. Mas então é o seguinte, ó, só pra deixar claro mais uma vez, esta sunga branca que eu tô usando não é minha.
É de outro integrante do programa.
Porque as minhas sungas, eu tenho duas sungas, estão na minha casa de Eldorado.
É, até porque sunga branca é fashion, ainda mais quando tu é cabeludo, tem, cara, uma barba e parece um anão do Game of Thrones.
Cara, eu preciso entender, eu preciso, cara, achar.
Pedro usa sunga branca, velho.
Falou que nojo, tio.
Vamos começar aqui, ó.
Sim, a sunga é minha e não tem problema nenhum. O problema maior, meu amigo,
é pra mim,
é manter-se na Série A. Essa é a missão do Grêmio a partir de hoje. A partir de hoje. Tô aliviado, viu, velho? Quatrilho, beleza, pertence ao futebol, como diz o Luxemburgo. Flamengo já sabe como é que goleia o Grêmio há muitos anos já. Mas eu tô tranquilaço, porque agora o foco é nos pontos corridos. Deu, é isso
que jogo... interessa. Peraí, temos um jogo de volta dia 15?
Não, mas daí...
Aniversário do Grêmio, não. Eu quero dignidade. Nós vamos fazer que nem 2009 e mandar um sub-20.
Não, eu quero
dignidade.
Eu quero...
Vamos com dignidade.
Sabe qual é a dignidade, o presente que eu quero? A permanência na Série A. Tá ótimo pra mim.
Muito bem. Vamos lá, ele que tirou a barba. Se tem uma coisa mais bizarra nesse programa hoje que eu de sunga, é o novo visual dele.
Parece que é porta do Cazuca, meu.
É mesmo, cara. Isso daqui é o seguinte, pro pessoal que não entendeu, não é uma promessa, nem foi o efeito quatrilho, nem o chocolate. Aliás, vou falar de Divine hoje nos meus stories, vocês vão lá, hein? Importante. Então é o seguinte, ó. Vou fazer rodar, é vozes, tá tudo entrando pra casa, tá girando a máquina. PPR tá garantido.
Eu vou te chamar de Fernando Antônio.
Só quero dizer o seguinte.
Olha, cara.
Eu tirei a barba em função do curso que eu estou fazendo, né? Curso de culinária e gastronomia.
Olha aí, ó.
E aí é uma normativa da Anvisa, meu caro Lele. Eu tenho que tirar. Tá aqui, esse é o Adams dos próximos 5 meses. Não tem problema. Só quero dizer sobre o jogo de ontem o seguinte: não tem nada resolvido. Temos que fazer igual 2009. Mandar o sub-9 pra lá e
tudo certo. Tá ótimo. Ele que está com a. Eu não sei bem o que ele tá, usando.
Doeu o cabeceio, né? Doeu o cabeceio, né?
Ué, para aí.
Legal, Alex.
Tiraram o som. Para aí, para aí, Bajé. Para aí, para aí, para aí, Bajé. Agora vai. É que eu tava na página 2 aqui, sorry. Vai.
Ele tava com a mão no mandrulho ali, ajeitando dentro da sunga.
Tomate 4.
Sunga muito apertada, não dá pro velho.
É uma bolsa de água quente, né, cara? Da dor de cabeça de ontem. Mas essa história do Pedro emprestar a sunga. Emprestar a sunga pro Lelê me lembra o nome de um bloco de carnaval de Santo Antônio da Patrulha, que era o Bloco do Saco Sujo.
Mas o detalhe é o seguinte, a gente tem cuidado com a higiene aqui, as partes íntimas, porque eu tô com cueca por baixo da sunga. Tá,
mas gela o amendoim,
não,
né?
Eu não tô no toque. Como é que é?
Gela o amendoim no ar-condicionado aí, né?
Mas tá tranquilo.
Ontem ele falou das formiguinhas. Hoje
é o amendoim.
Gela o amendoim.
Como é que tá o nosso amigo
Rafael de Velho?
Tudo bem, Lelê? Tu viu que eu acertei ontem todo o prognóstico, né?
Nossa, é impressionante, cara.
Foi que eu não falei, cara. Era de Fortaleza e São Paulo. Eu me equivoquei. Desculpa, pessoal.
Ah, é verdade. O 2x2, né? É verdade, tu errou, né?
Aliás... Mas olha, Lê, tem um outro negócio ontem, depois a gente vai falar no programa. Cara, ainda bem que eu não tava na transmissão do rádio ontem como comentarista, como tava o Bajé. Cara, eu teria sido humilhado pelo Renato. Todas as substituições que ele fez, eu contestei no meu silêncio aqui, vendo o jogo. Todas. Ele mexia, ele botava um cara, e o cara, o que é com esse cara? Pum, deu certo.
Pimba.
Todas, Lê, eu teria... Entrar na história da comunicação da
UJ. Eu quero falar sobre uma situação que muito se falou depois do jogo também, e já vamos entrar no debate.
Não! Olha só, isso é um absurdo que fizeram ontem! Sou completamente contra, batendo nosso filho, isso não existe!
Impressionante, cara!
Vou chamar o conceito tutelar! Passaram a pingola! Passaram a pingola! Que
filho! Passaram a pingola! Passaram a pingola!
No Grêmio!
Bajé! Aí, Bajé, aceita!
Mas foi o Flamengo, não foram vocês, cara!
Mas a gente passou no Flamengo!
É que eles pegam no dos outros, isso é normal!
Olha!
Dois, é bom que três, no caso do, o quatro, caso do Gil e do Lelê. Nunca vão pegar doenças sexualmente transmissíveis, que eles fazem com o órgão reprodutor dos outros.
Falou o pessoal que comprou, usou o Kidiaba como ícone.
Parabéns pra vocês.
Deles, cara, o Kidiaba, certo?
Eu temi pelo pior, né, nesse começo aí.
Tamo aí, cara. Tamo aí pra falar de mais um fiasco tricolor desse ano 2020. Aliás, o terceiro fiasco tricolor em Copas nos últimos 3 anos, né?
Eu acho que dá pra classificar como fiasco recorrente perante ao Flamengo.
O último foi 4x2.
Ano passado vocês foram eliminados da Libertadores com goleada também, pro Santos.
Mas eu tô me referindo só ao Flamengo, porque o Flamengo, quando ali o Flamengo olha que é o Grêmio do outro lado... Eles já vão fazendo assim, tá, de 3 pra cima ontem, e vamos se divertir.
Ontem tem um aspecto de surreal, que é o seguinte, o primeiro tempo do Grêmio foi muito bom.
Aí que tá.
Muito bom, e com a expulsão do cara no final, tu pensa o seguinte, bom, Filipão vai entrar agora, ele vai incendiar o vestiário.
Botou Enia pros caras ouvir.
A impressão que dá é que
ele estragou o que Renato, ele tinha feito.
O Renato fez isso lá no outro lado, incendiou o vestiário dos caras, dizendo, meu... Temos que sair daqui e temos que ir pra cima.
Mas eu queria entender esse muito bom que se falou no intervalo, porque o jogo que eu vi foi o seguinte, o Grêmio controlou bem o Flamengo.
Mas a melhor chance de gol foi do Grêmio, Lelê.
Controlou bem o Flamengo.
Mas isso que era o surpreendente.
Teve uma chance de gol numa jogada, não vou dizer individual, Grêmio... porque foi uma metida de bola do Borja, que aliás um baita centroavante tá mostrando isso, mas o Grêmio dominou. Então talvez vocês estejam falando que foi muito bom perante o que tem se visto do Grêmio.
Teve mais posse de bola,
até os 30 minutos. Os últimos 15 o Flamengo manda no primeiro tempo.
Houve um pouquinho.
O primeiro tempo do Grêmio.
Não deixou ninguém.
Foi o melhor jogo do Grêmio. Das últimas partidas. O Grêmio joga contra Chapecoense, contra Cuiabá, contra América, contra o Monte Morto. E o Grêmio não conseguiu fazer um tempo da mesma forma que fez contra o poderoso Flamengo. Por isso que surpreendeu o primeiro tempo.
É verdade.
O Grêmio teve mais perto do gol do que o Flamengo.
A expulsão do cara do Flamengo é mérito do Grêmio. Conseguiu escapar por ali duas vezes.
O Alisson. O Alisson acabou.
Cara, tu acha realmente a expulsão Filipão, mérito? Eu acho mais cagada tudo. Dele, cara. Ele toma dois amarelos, um no meio campo e o outro numa jogada que o Alisson tava correndo pra bandeirinha. Descantei,
mas
cara.
É mérito do Grêmio que tava confundindo a defesa adversária. O Grêmio tava bem no jogo, velho. Só que daí acontece o seguinte, ó. O que acontece? O Grêmio conseguiu tomar gol, assim, os dois primeiros gols são duas babadas, assim. A primeira, demonstra a cagada que é que o Grêmio tá fazendo em negociar o Juan agora nesse momento e não ter ele ali pra tá jogando, fazendo parceria com o Kahneman. Outra cagada, botar o Kahneman pra jogar ontem, totalmente desembocado, velho.
Deixa eu falar pra vocês uma coisa.
Contra o melhor ataque.
Mas quem é que tinha aí mais?
Mas é cagada, é cagada atrás de cagada, tu tá entendendo? Porque daí vão.
O Curi
não tava aqui ontem porque tava na Itália, velho.
Não, bom, aí é outro ponto, beleza. É. Isso eu concordo, tá? Mas entre Kahneman e Paulo Miranda, Adams, se os dois.
Claro,
faz que não, jogam, tá? Óbvio. Os dois se apresentaram. O Paulo Miranda também não joga há um bom tempo. Os dois disseram, ó, professor, tô bem. Ah, cara.
Não tem, ontem não tinha
problema. O Kahneman doente tem que jogar.
Eu vou falar uma coisa pra vocês. Ontem, um dos garotos que eu achei que fosse, digamos assim, empunhar uma responsabilidade e absorver o que é o tamanho de um clássico brasileiro entre Grêmio versus Flamengo, foi o Wanderson. Ele sentiu pra cacete o jogo, velho.
Porque cara, ele fez hora extra no campo, vamos combinar,
né? Acelerado demais. Ele
fez hora extra. Peraí, só um pouquinho, tá todo mundo batendo nele desde
ontem. Ele tinha que ter recebido dois amarelos.
Eu não tô batendo, só tô dizendo que ele sentiu.
Mas ele tá apanhando direto desde ontem, então dizendo que ele tá alterado. Não tá alterado, velho. Ele é o melhor do time, cara, na sequência de jogos. Ele é o cara que mais tá sentindo.
Ele fez gol de falta, ele tá indo bem no apoio, tá indo bem, sim senhor, na defesa. Só que ontem era o seguinte, velho. Aconteceu tudo naquele lado ali. Tu imagina, tu tem que marcar um dos melhores atacantes até ser substituído. Depois entrou o Michael, que acabou com o jogo,
velho. Cabelinho de boneca,
tipo, era tudo no lado dele. Daí ele é o melhor do time,
tá, cara. Não,
e aí ele tá tomando porrada desde ontem numa parte interessante da torcida.
Tu acha que o Michael foi o melhor do Flamengo?
Ah,
Eu acho que foi o Everton Ribeiro, cara. Só pra eu terminar com relação ao que eu vi do Wanderson. Eu, como torcedor ali, torcendo pelo meu time e chateado pelo que aconteceu. É, ele sentiu, mas ele, com a idade que tem, ele tem um percentual, digamos, de, sei lá, cara, 10, 15, 20% permissível que ele sinta, porque ele é um garoto, entendeu? E o Filipão deve ter falado com ele, não tem problema. Agora, eu tô indo pro outro lado. Por mais que os jogadores sejam amigos, tenham atividade fora dos seus clubes, que se deem bem, tá? Que tenham uma construção de relacionamento, pro torcedor do Grêmio ontem, pegou mal demais o que o Rafinha fez no final do jogo. Não precisava. Ele poderia ter feito aquilo num outro momento, dentro do túnel, onde não há mais as câmeras. Ele poderia ter feito isso. Ele poderia ter se preservado e preservado o Grêmio.
E a lembrando pergunta, que e
o Renato?
O torcedor do Grêmio que ficou indignado com o Rafinha ontem não deve ter ficado indignado com o Renato no passado, quando o Grêmio tomou 4 Flamengo brasileiro
e ele saiu rindo no final.
E aí o detalhe,
só por coerência.
E aí o detalhe é o seguinte: eu não. Por isso que eu ressaltei, Adams, eu não bati no Wanderson. Eu achei muito mais honesto e muito mais, em termos de entrega, bonito, entre aspas, o que o Wanderson fez, porque ele, o Wanderson vestiu a camisa, e o Rafinha poderia ter feito,
cara, posso bem menos
contrapor do que fez isso ali. Também
poderia.
E eu vou contrapor com o seguinte argumento. Eu
lance polêmico.
Pra KTO.com, gosta de esporte? Te registra lá pra dar uma brincada. Quer saber mais? Chama lá no Insta da KTO _ Brasil, que ontem aí, o champanhe deve ter comido em Malta ontem de noite, porque 60% das apostas eram no Grêmio.
Lili!
Aquisição de consórcio mais milhas Smiles, Léo. Só na lanceconsórcio.com.br. Desculpa que eu interrompi o Rodrigo.
Olha pra mim, é um segundo que eu preciso. Cara, tu tá muito louco, cara!
Cara, Rodrigo Adams, tu ia contestar e contestação é polêmica.
E eu acho que eu tenho um respaldo pra falar disso. E eu não tô falando isso pro Pedro, vamos começar por aí, né? Eu tô falando sobre Rafinha. Cara, todo mundo sabe que eu não gosto de bajulação com boleiro. Pra mim, eu endeuso um cara quando ele conquista títulos, que ele vai e faz história no clube. Mas todo mundo sabe como é que é a minha conduta em relação a jogadores de futebol. Eu não sou cara que gosta de ser amigo de boleiro, eu não troco mensagem. Sigo os caras do Grêmio, porque eu quero sim acompanhar relativamente a carreira deles, e sigo alguns caras do futebol que eu admiro. Ponto. Mas eu acho o seguinte, Pedrão. Se, por exemplo, vamos dizer que a gente ganha no Ibope lá, o pessoal da Grenal, ou o pessoal da Grenal daqui a pouco ganha da Band ou da Guaíba. Aí a gente vai se encontrar numa saída de evento, numa saída de coisa. A gente não vai cumprimentar os caras que trabalharam já com a gente, que são nossos amigos.
Não, vamos cumprimentar sim. Só que...
É que não tem falta de respeito no Rafinha.
A relação é diferente.
O Rafinha não baixou a guarda no jogo.
Mas não é falta de respeito.
O Rafinha não baixou a guarda no jogo por causa de ser amigo dos caras
do Flamengo. Não, mas eu não disse falta de respeito. Eu disse que ele...
Não, tu não disse isso. Eu disse que não era pra ti.
Claro, eu sei disso. Eu entendi.
Não baixou nem o calção.
Mas a relação é diferente.
O cara conquistou muita coisa lá com esses mesmos caras há um ano e meio atrás.
Tudo bem, eu acho que tá tudo bem.
Então o Luan vai vir agora no final de semana e não pode cumprimentar ninguém aqui, velho.
Ah, isso vai ser difícil, hein?
Mas o Adams, é que tem uma relação diferente. Eu concordo com um pedaço de cada um de vocês. Eu não tô dizendo que a culpa do Grêmio ter perdido
foi
o Rafinha ter lá comemorado. Não, isso é outra coisa. Só que é que o torcedor, Adams, e tu é torcedor, o torcedor tá sentido com uma série de coisas. Aí acontece o seguinte, tu termina o jogo tomando um baile do Flamengo, tu não quer ver o teu jogador como se estivesse comemorando com o amigo.
Sabe por quê?
E eu até entendo a reação do Rafinha.
10 segundos depois ele deu uma entrevista na TV, Bagé, puto.
Tudo sabe? Bem.
Tipo, que era o que me interessava, saber a dor do jogador e do time.
Tudo bem. Mas não tem dor. Esse que é o grande lance, senhores. Não tem dor. Quem sente dor, quem sofre com futebol, é torcedor de futebol. E o dia que o torcedor de futebol conhecer um pouco mais dos bastidores do futebol,
deixa de torcer.
Ele para de brigar nas redes sociais. Ele para de ofender. Não, ele até vai continuar torcendo, Pedro. Porque eu conheço o bastidor e continuo torcendo. Que ele tem em determinados momentos... que ele vai desopilar um pouco.
Só pra
porque esse sofrimento do torcedor não se reflete dentro de campo. O Rafinha não tem ligação nenhuma com o Grêmio.
É isso. Esse é o ponto, Bagé. E eu quero dizer o seguinte, ó. Quando eu faço essa autodefesa do Rafinha ou de qualquer outro jogador, não é que eu tô defendendo o cara em si. Eu tô defendendo que tem muito mais coisa errada naquele ambiente lá do que um simples cumprimentar os amigos no final do jogo. É isso que eu quero apontar pro torcedor. Meu, é óbvio que eu não queria ver o Rafinha rindo, ou o Renato daqui a pouco comemorando o gol do Flamengo.
Felizão.
Eu não queria. É óbvio que eu não queria. Mas vai acontecer. Não, o Flamengo paga o salário dele, velho.
Mas
muito bem,
paga mais bem
como ele era pago aqui.
Falta um
passado te condena.
Falta
Twitch Retro.
Já voltamos, Bagé, que tem muita entrega pra fazer hoje aqui. É muita entrega, muita coisa, muito. Pós-graduação, Universidade La Salle, a sua carreira vai se dividir entre antes e pós-La Salle.
Parece o Zé Gabriel.
O tweet...
Não fala.
Sério que tu quer fazer piada com o Zé Gabriel?
Não, é possível.
Não, cara, não é possível. Não é possível. Mas vamos lá, vamos aqui, ó. Vamos de áudio retrô. De áudio retrô. Vamos lá.
Muito bom, o Inter ganhou do Flamengo, tudo é possível, velho.
Bruno Viana, pé direito, bateu! Gol!
E olha, o Inter não ganhou.
Sabe o que eu acho também?
Ganhou por 4.
Linda bola pro Michael, bateu! Gol!
Muito bem,
o Renato mesmo. É o maior ídolo da história do Grêmio.
Verdade,
mas absoluta. O maior treinador da história do Grêmio
Felipe.
Tá do nosso lado,
é verdade,
e esse tem o caminho.
É isso aí,
Vitinho.
Antônio Rodinei!
Não, não!
Não!
Saia do Inter.
Vitinho é qualquer coisa!
O Rodinei ganhou do Grêmio.
Seguinte, o que eu quero hoje, Pedrão,
é esse Grêmio brabo, boca braba.
A casa é nossa, velho.
Vitinho,
autorizado
com fé no pé! Sabe de quem?
Vou te dizer assim, ó, o
falei que jogo pra estar no estádio, hein, rapaziada?
Puta, nem me fala, meu.
Que jogo pra estar no estádio, hein, cara?
Mano. Puta, nem me fala, né, velho?
Mas, meu, sabe o que eu ia pegar em cima da fala do Adams?
Sim,
fala, tia Marina. Ele tem uma falta de comando da diretoria que assusta, cara. Ontem tem dois tópicos das coletivas do Filipão e do Marcos Hermann, que se o torcedor prestou atenção na coletiva, ele se apavora.
Eu suicídio
é um dever, né?
Eu não ouvi, eu quero que tu
traga. O que mais... Favor,
não consegui.
O Filipão foi perguntado assim...
Remix?
Quer um abraço? O que tu considera que mais te surpreendeu? O primeiro tempo bom ou o segundo tempo ruim? O Filipão responde o seguinte: os dois tempos me surpreenderam. Cara, ele é o técnico do Grêmio e ele se surpreendeu com o Grêmio que jogou bem no primeiro que depois estragou no segundo. Marcos Hermann, vice-presidente de futebol do Grêmio, ele disse o seguinte, perguntado sobre o momento do Grêmio e o quanto isso pode refletir, que essa é a minha preocupação, o que, que esses 4-0 pode refletir sábado no jogo do Brasileiro. Aí ele saiu com a seguinte, não, porque a campanha do Grêmio no Brasileiro tá melhorando e se nós pegarmos só o rendimento do Filipão, o Grêmio tem já aproveitamento para estar no G4 ou no G5 e mais, nós ainda temos um jogo em atraso. Ele não deve saber que o jogo em atraso é do time que tinha acabado de meter 4-0 nele. Ou seja, é surreal. Então o boleiro que tá no vestiário, cara, ele sabe quem conhece e quem não conhece.
Tu imagina
quando o Campaz... chega esse tipo de diretor que tá acima dele, os caras estão brincando.
Imagina o Campaz olhando hoje, tipo assim, será que dá pra, pra cancelar, dar o Vazari?
O passado te condena.
Tweet Retro.
11:24 um verdadeiro mar de tweets retrô que começaram a aparecer ontem desde as 11 da noite. Arroba P underline André Torres, Paulo André Torres respondendo a Alex Bagé Real. Nós não temos o tweet original do Alex Bagé Real, apagou. Talvez seja até melhor. Mas a resposta do Paulo André Torres.
Não, não apago, não apago.
E fudeu! O Grêmio apareceu. Não existe a mínima chance do Flamengo vencer em caixa alta. O Grêmio de Filipão. Hoje é baile, lei do ex, fora o Zapavoro. 4-0 pro Grêmio. Aqui, ó, esse aqui, cara, aqui, ó, eu vou mandar fazer um quadro desse tweet. Que eu
tô... Posso emendar mais um? Mas,
por favor.
Solte América Grêmio. Desculpa, Flamengo. Nada pessoal. Mas o time mais copeiro do Brasil tá ferido. Machucado. Tomou pancadas inesperadas nessa temporada. Desculpa, povo carioca.
Fumou ontem, né?
Mas vocês vão acabar pagando essa conta. O rei de copas vem aí. O imortal hoje vai ressurgir das cinzas.
Sim.
Vamos!
Vamos!
Mandar um abraço pro Júlio Rosso, que tá na audiência aqui. Me mandou assim, ó, pá. Queria ter tua racionalidade, tranquilidade. Porque hoje tá muito difícil, barbaridade. Eu mandei pra ele. Cara, por isso que eu tô onde eu tô, tá entendendo? Tipo, já faz uma história que a gente tá aqui, né? E cara, não é novidade, mano. Tipo assim, ó, não é novidade. São quatro eliminações. São quatro eliminações consecutivas, turma. Que a gente vem sofrendo.
Que é completamente o inverso do que nós vivemos em...
É surreal 16, o que tá rolando.
17.
Mas só que esse chapismo, esse bom mocismo, esse em cima de murismo que rola às vezes. E, cara, o alento incondicional, que é uma coisa muito boa durante os 90 minutos, ele não pode valer só pros 90 minutos. Nós que somos torcedores, a galera que é sócia do Grêmio, ela tem que se impor ao que tá rolando. Mais do que isso, ela não pode, não é só criticar, ela tem que contestar. E mais uma vez eu vou perguntar pra direção do Grêmio aqui no microfone, velho. O que que tá sendo feito de fato para o torcedor que não abandonou o clube durante a pandemia, velho? Tá sendo jogado o pior futebol possível, tá fazendo mau investimento e a gente tá abandonado, velho. Essa é a real, cara. Essa é a real. A torcida do Grêmio, ela foi abandonada pela direção do clube. Adams, não é assim. Daqui a pouco vem uma outra mensagem. É assim, sim. Não adianta contestar.
Nos momentos mais críticos, onde a gente enxerga uma defasagem de uma série de qualidades e onde a gente observa, acima de tudo, coisas erradas acontecendo, é necessário presidente falar. É necessário o presidente se posicionar. Mas não é a mesma coisa de sempre. Ele
tá invertendo o discurso, porque eu, como torcedor, perguntei pra ele na Gaúcha, ele inverteu a parada.
Não, ele tá no direito.
Ele inverteu o lance.
O presidente Romildo.
É só não deixar falar o Marcos Hermann. Eu perguntei pra ele, desculpa, Pedrão, é que uma coisa vai se encaixar na outra.
Não, tranquilo.
Né? O Diverio perguntou como assim. Eu participei indiretamente de uma entrevista com o presidente na Rádio Gaúcha, questão de 3 semanas foi. Uhum. E a minha pergunta era, presidente, muito se fala em superávit, mas o Grêmio vende bem e contrata mal. E era esse o ponto. O superávit, óbvio, cara, Ô, velho, eu sou empreendedor também. Eu sei o quanto superávit é interessante.
Tu é?
Claro. É, então assim, não vem me ensinar e não vem me dar uma invertida dessas, porque daí eu não tô participando da entrevista. E aí o que, que ele fez? Ah, as pessoas, como é que é, descaracterizam o superávit como se fosse algo ruim. Porra, não, não, velho.
Não, entendi.
É. Eu tô defendendo é que o Grêmio vende muito bem seus jogadores, fez quase 1 bilhão e contratou.
O Grêmio sabe vender mal, e não sabe comprar.
Muito
mal. Deixa eu fazer um parênteses, né, que eu ouvi...
Picareta de carro do mundo.
Empreendedorismo, aliás, um abraço pra galera aí que trabalha com picaretagem de carro, né?
Alguém especial?
Não, é com um amigo do Espinosa, comprou uma Porsche aí, veio com motor de Santana.
Um abraço pras filhas do Gugu.
É. Não, aí é o seguinte, não...
Mas bebe falou, igual a Porsche.
Pois
bebe
é, igual a Porsche. Falou empreendedorismo, deixa eu mandar um abraço pra minha galera lá do litoral norte, né? Shangri-La ali, a galera ficava ali nos anos 2000 no Tortugas ali. Com uma acompanhante paga. Tu conhece a acompanhante paga?
Sim,
tu só paga pra ela ir te acompanhar.
Pode crer.
E as mulheres fazem isso, elas só pagam pros homens acompanhar. Então, uma nota 9 com camarãozinho adorei ali. Uma Zillertal fashion.
Sunga branca?
Hã?
Sunga branca?
Prefiro pela vista. Sunga branca, né? Eu não prefiro porque até agora não casaram pra mim aqui uma latinha, né? A hora que casar pra mim uma latinha, nós vamos de Bela Vista. Um beijo pra galera da Bela Vista. Mas é uma brincadeira, eles entendem isso. E aí é o seguinte. Quero mandar um abraço pra galera que fez aí o primeiro despacho fecho.
Ah, boa!
Isso começou lá em Shangri-La.
É mesmo?
Galera ficava fazendo uma concentração no Croaçonho ali, esquina com o Mandu. O que que acontecia? Galera ligava pro...
Não era com galinha, era com camarão.
Não, melhor ainda, galera ligava pro Sushi by Kleber. Alô, uma barca aí de sashimi, de atum, né?
Essa vai pra Iemanjá hoje.
Uramaki, e ó, pumba, na primeira onda pra Iemanjá,
cara. E lá se bate tambor, Dom?
Não, lá não bate tambor,
que
né?
Que é?
Não, lá não.
Era aí, música
é o DJ,
não. Pessanha.
Não, ali é Guiborato, cara. What a beautiful life, what a beautiful life.
And dreaming. A gente tem que ir pro intervalo, a gente tem que ir pro intervalo, Guiborato, a gente já volta, vamos falar mais, tem mais coisa pra falar, tem mais tweet retrô.
Tem lance bonito,
hoje tem lance bonito, gente.
Lance bonito!
Eu sei qual foi o lance bonito de hoje.
É o Bagé pagar o Twitter.
Já chegava o dono do bar, que eu não vou dizer qualquer ali.
Cuidado,
ali, né?
Cuidado.
Eu não apago
o Twitter. Com macatronca, assim. O que vocês estão fazendo aí?
Aí eu respondia, fumando maconha, que não é, né, querido? Ai,
da sua vida.
Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Cumprindo a tradição desse programa.
Flamengo, sempre Flamengo.
Sem dúvida nenhuma, o hino que mais tocou aqui neste programa nos últimos anos, além do hino do esporte, né?
Maior prazer, pelo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrebata, ele me mata, me maltrata, me arrebata.
Aí está o hino do Flamengo, que ontem venceu o Grêmio.
Venceu não,
encaminhou a classificação.
Passou, pingou.
Encaminhou a classificação na Copa.
Mas no ar, em nome o Gil de quem, gostou hein? Da pingola.
Calma, calma que eu estou chegando lá. Que tem que, eu tenho que entregar o hino, eu tenho que entregar o merchan e eu preciso falar com o maior orgulho possível. O
Gil pegou essa pingola para ele.
Estamos aqui por causa de vocês liberarem para eu falar. Vocês liberam, claro. Eu vou começar a distribuir cartão aqui. Juiz de sunga dá cartão amarelo pra quem não, tá falando Margarida. Em cima.
Cara, no merchan não.
Cara, no merchan não, cara.
Só antes tu vir com o merchan, a minha dica é pra galera que tá ouvindo agora, seja na maior rede de rádio do sul do Brasil, ou no atlântida.com.br, assiste depois esse programa lá em Lives Atlântida.
Vale a pena.
Porque tá impactante. impagável.
É verdade.
Engenharia do Corpo, uma das maiores redes de academias do Brasil. Acesse engenhariadocorpo.com.br. Pós-graduação Universidade La Salle, sua carreira vai se dividir entre antes e pós-La Salle. Stock Center Porto Alegre inaugura dia 2 de setembro. Segue lá o arroba Stock Center Oficial. E eu tenho um toquezinho pra dar aqui, meus amigos.
Ai. Achei.
Quer abastecer com qualidade e segurança e ainda fazer suas compras encontrando tudo o que você precisa em um só lugar?
Sim!
Vem até a rede Fênix Postos de Combustível. Lá você encontra GNV com alta pressão, troca de óleo com profissionais capacitados e uma loja confortável e completa. Estamos na região metropolitana e Vale dos Sinos, com 6 postos em ótima localização. Em Gravataí, em frente à Câmara de Vereadores. Conheça o nosso espaço gourmet, onde no mesmo local temos restaurante, padaria e mini mercado. E aí, aproveite, ó, nas compras na loja acima de 150, você ganha 10% de cashback.
Vou querer.
Conheça nossos postos e não perca a super promoção. Na troca de óleo, mais kit de paletas, você ganha uma exclusiva caixa de som Bluetooth à prova d'água. Rede Fênix Postos de Combustível, estamos com você do café da manhã ao happy hour. Confira nosso Instagram, Fênix Postos, lembrando sempre que o Fênix, Tocão.
PH, isso, né?
Isso, é PH,
é Fênix.
Lelê.
E aí, fala, de velho,
querido. Bagé, quem quer falar?
Cadê teu celular, Lelê?
O meu celular tá aqui.
Eu errei.
Ah, eu achei que eu tava tinha guardado dentro da sunda.
Eu errei, essa é a manchete.
Não, eu quero para... Eu quero parabenizar o Lelê.
Obrigado.
Primeiro, porque o Lelê tá cumprindo, tá honrando o que ele prometeu. Isso aí é importante.
Importante.
Porque aqui a gente fala muita coisa, faz aposta, então todo mundo.
Mas esse programa tem uma história de honrar.
Ele prometeu fazer o programa de suga, não prometeu fazer o programa com pau meia bomba, querido.
É. Até porque mesmo. Mas aí que tá, é aí que eu ia chegar.
Ah, tu quer
e
falar?
Legal que é um modelo novo de sunga, né? Porque tinha algumas sungas que vinham com a caixinha, aquela JBL, que parece a berinjela.
Essa é
pendrive. Do Lelê é retrô, é um pendrivezinho.
Que massa!
E ainda no ar-condicionado.
Não defende o cara, não defende o pinto do cara.
Vocês só estão falando.
Eu tô jogando
Lelê. Defendendo a pingola do Lelê.
O Bagé e demais colegas.
Essa é a hora que tu
Gil manja
a bola. Não, eu só quis colocar aqui, vocês são os chinelos, né?
Deixa eu explicar uma coisa.
Eu só quis dizer que tu tá manjando a rola e tu quer falar mal da rola do cara.
Primeiro assim, ó, quem quiser manjar minha rola nas fotos...
Ó, tá muito cedo, 22 pra meio-dia.
Só vamos cuidar o seguinte aqui, ó. Eu sou uma pessoa, eu acredito que o homem pra
ser citado... cara.
O homem pra... Deixa eu até botar uma trilha aqui.
Zordon.
Vou botar uma trilha.
Calma, cara.
Vou botar uma trilha
aqui, ó. Ah, essa aí, ó. O Filipão botou essa daí no intervalo.
É isso aí. O homem pra ser citado, eu não fico com... Eu não tenho ereção falando do Grêmio.
Exatamente. Flamengo. Mas ninguém falou em excitação.
Falou sim.
Ninguém falou em excitação.
Falou isso também. Não,
já ficou excitado no estádio,
Lelê. Estado normal da matéria.
Mas, cara, eu tô com isso cueca por baixo da sunga, pressiona tudo, cara.
Nesse caso, tá gasoso. Os
caras mediu o tamanho.
É o William, agora, William agora, não.
Não, mas...
Ah, é o William não. Acariciando formiga, Lelê.
Não, mas ô Lelê, não, impressionante. Nós estamos vindo aqui na Band, aqui tá muito bom o programa.
Tá muito bom, cara.
Nossa,
tá muito
não passa nada.
Não escapa nada.
Não escapa nada.
Ô, gurizada, eu errei.
Fala, Rafael Gomes.
Porque no primeiro bloco, eu disse, né? Pô, a direção não faz nada pelo Grêmio. E um ouvinte me mandou aqui, puta, cara, é verdade, eu preciso me refazer. O Brian Oliveira mandou, cara, tu tá errado. A direção deu 5% a mais de desconto nas compras do Grêmio durante a pandemia.
Boa, é verdade, verdade, verdade.
Aproveitando que estão falando da audiência, Lelê.
Audiência.
O Renan Cauê mandou aqui pra nós aqui, ó. Lelê Bortolatti foi fardado de Rafinha no Bola nas Costas.
É verdade.
Olha só, eu não ia falar um negócio, falei no intervalo aqui, mas eu vou comprar essa daí, não tolhe.
Deixa que eu falo.
Vai, Rafael Gomes. O Renato ficou 5 anos no Grêmio.
Usando sapatênis.
5 anos, sapatênis, calça jeans justinha, da Beagle.
Calvin Klein.
Calvin Klein, pá. Aí a camisa era uma linha própria de camisa, que era vendida, inclusive, na Gremania. Você, torcedor, ainda pode comprar, porque tem algumas coisinhas lá e tem 5% de desconto, tá? Se for sócio, em dia. Aí o que que acontece? O Renato ontem, mano, ele veio até com um obeno.
Opa!
Do Flamengo, velho. Tudo, boné, camiseta e tal, tal, tal. porra, velho.
Mas ele é contratado essa... do clube, né?
Não, tá certo. Mas essa doeu, Bagé. Ah, não é a comemoração.
Ó, o passapano.
Tá tudo passando. O problema foi essa.
Não, aqui, ó. Cinco
anos. Vai passar o bolinho, Bagé.
Em jogo de fora.
Achei que o Potter tava de férias.
Como é que é? Não, ele usava um boné do Grêmio preto e às vezes uma capa de chuva da Umbro. Às vezes, quando tava chovendo. Agora, isso que o Adams falou faz total sentido, porque não é ontem. Já fazem alguns
jogos. Foi por isso que o Grêmio perdeu.
Renato.
Não entendeu onde é que eu quero chegar?
Deixando claro, né? O Atlético Paranaense e o Flamengo, eles têm uma alfaiataria própria, que eles colocam ali o emblema do Flamengo e do CAP, né? Mas...
Aliás, mandar um abraço pro meu alfaiate, né? O Alonso, né?
Ah, é?
Risada da Alonso Alfaiataria. Os melhores
cortes. O passado te condena.
E aí, ó.
Tweet Retro.
Vai me render uma camisa, hein?
Ah, eu adoro quando meus colegas da imprensa aparecem aqui no Tweet Retro.
Não, mas ele é identificado ou não é?
Muito, muito identificado. Meu amigo.
Ah, então deve ser.
Arroba Rafael _ Serra.
Opa,
Serrinha. Atenção, cara. Ontem, 22h23.
Maravilha!
22h23, Rafael Serra foi no Twitter e cravou. Se jogarmos assim em todos os jogos do Brasileirão, brigaremos pelo título de Lisboa. Melhor apresentação do time nos últimos sei lá quantos meses. Time com traços daquela pegada Filipão / Dinho / Goiano / Jardel dos anos 90.
Meu Deus, cara,
isso aqui hoje, né? É, mas pelo amor de Deus, esse aqui eu vou mandar fazer um imã de geladeira desse aqui.
Vou emendar junto com
o time. Tem mais um?
Mais
um.
Então vamos mandar pra galera da Print Moments aí, né?
Boa!
Não, olha aí, ó. Vai ter um tocão e um loucão. Vamos então.
Vai, Júlio Lisboa.
@ Alex Bagé! Meu Deus do céu! Alguém conversa com a mulher desse homem parar de mexer os dedos! Filipão, aos poucos, está estancando a sangria.
É pra fuder, né?
Parou de levar gol. Parou de perder. Começou a ganhar.
Antigo.
Quer espetáculo? Vai no circo! Grêmio voltou ao estilo copeiro!
Ontem foi engraçado, nas redes sociais do Gil lá, ele fez lá os vídeos depois, né, do jogo e tal, que já é engraçado. Agora os caras imitando o Bagé, que mandam pro Gil, é muito engraçado.
Mas assim, ó, eu fiz um
tweet. Só o pessoal podia cuidar
não,
ali,
cara.
Né,
não, ô, sério.
Caí a TV.
Ô, Lelê, sério, o cara mandou um stories, né, me marcou e marcou o Bagé gritando o Bagé. Ô, meu, sério, a TV tava presa na viga.
Cara, a gente...
Tinha dois prendedores dos cabos da TV,
Gil, cara. Ô, Gil, eu e o Gil esses dias saímos aqui à tardinha da firma, saímos à tardinha aqui na Rua Zero Hora, meu. E aí tava ali conversando com o Gil, daqui a pouco a gente escuta lá da esquina um carro vindo assim, ó, bem assim, ó.
Bagé! Bem aqui na frente, cara. E o filtro do Bagé cada vez mais bombado.
Ah, olha, isso é muito engraçado.
Mas, ô, meu, olha só, deixa eu ver qual é o filtro do Bagé. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu fiz um tweet ontem. Na realidade, assim, eu tava tomando um vinhozinho até de noite e tal, mas daí me empolguei.
Segue o conteúdo, pessoal!
E aí o seguinte, e aí eu escrevi ontem, e o pior é que eu escrevi meio alcoolizado, assim, meio na galhofa, mas veio um monte de gremista me dizer, cara, o pior é que tu tá certo. Eu fiz assim, resumo do jogo do co-irmão. Primeiro tempo, Grêmio copeiro. Segundo tempo, Grêmio pagodeiro.
Mais ou menos isso, né?
Porque o que a gente tá lendo e a gente brinca aqui no Twitch Retrô, e eu falei ontem até no grupo ali com vocês, que tipo assim, o próprio intervalo ontem do... Que eu sou aquele cara que tem uma certa logística em dias de jogos assim, janta, lava a louça e tal, e aí ontem eu fui tomar banho no intervalo, e quando o cara vai tomar um banho no intervalo, o cara liga o radinho, né?
Sim.
Pra ver os comentários. Claro. Cara, e os comentários na Gaúcha ontem, do Bagé, do Maurício Sarabia, de todo mundo, com razão... Eles falavam que realmente o Grêmio tava muito bem. E a tendência no segundo tempo, com um jogador a mais, o que que tu pensa?
O normal, né?
É.
Eu cheguei a falar, tomara que... Não podia parar pro intervalo, Pedro, porque não podia esfriar aquela boa.
E o pior, Bagé, não, falando bem sério, cara. E aí, cara, pô, eu tava ali no segundo tempo tomando meu vinho, cara, e sabe, o cara tá tomando um vinhozinho, às vezes o vinho pega, aquela coisa, é uma bebida alcoólica. E aí eu tava olhando aquele segundo tempo, e aí me veio assim, cara, e eu fui num grupo só de colorado, assim.
Bate na bunda ali,
gente, eu comentei no grupo, eu não quis comentar no grupo do Bola. Eu comentei só no grupo de colorado. Vem cá, é impressão minha, tá rolando uma roda nesse segundo segundo tempo com um a menos. Tava 0-0, mas tipo assim, cara, só dava Flamengo, sabia? Eu pensei, cara, eu tô bêbado, o que que tá rolando? E aí, cara, e aí quando desanda, o primeiro gol é com quantos minutos, cara? 25, 26?
Não, 30. Não,
foi uma roda do quê, ô merda?
Foi uma roda de samba.
Foi 10 minutos do segundo tempo. Não, sério? Ah, é, tá, o primeiro, tá certo. O primeiro é muito cedo, mas é que daí fica 1-0 durante um tempo, não fica?
Não, alguns minutos.
Pegar o tempo,
10 minutos mais ou menos, e aí vem o segundo.
Ah, então beleza.
10, 15.
Então eu tava bêbado mesmo. É oficial, eu tava bêbado mesmo.
Primeiro gol. Olha. O primeiro gol foi aos 53, tá? Tá. E o segundo gol foi aos 85.
Tá aí, ó.
Bruno Viana.
Fazer uma
sabe quando dá o segundo gol, Dom? Eu mandei mensagem num grupo de amigos gremistas e disse assim, ó. Tem que acabar. Tem que acabar. Quando dá o terceiro.
Acabou! Quando
dá o terceiro. Eu botei de novo em caixa alta. Tem que acabar.
Paulo Miranda.
Aí rola o pênalti.
O Yuri Alberto é gente boa. O Yuri Alberto é sensacional.
Então, Gil Lisboa, vem pegar no meu.
Vamos! Que é isso aí agora. Tá...
O passado te condena.
Twitch Retro.
Escuriba. 25 de agosto. 2021, ontem, 21 e 26?
É.
Os times já em campo?
Já.
Aquela confiança? RBS TV? TV aberta, digital? Uma loucura, sinal, uma beleza? Chovendo?
Lucianinho?
Jogo pra ver na frente da TV. Arroba Ian Meneghini.
Puta merda.
Gurizada, tô confiante nesse jogo de hoje. Por ser Grêmio, sabemos jogar Copas de Lisboa.
É isso aí!
Vai, vem, vem!
Agora tem um outro troço que a gente precisa falar, é o seguinte, cara.
É só mostrar.
O Renato, né? Em pouco tempo conheceu o Flamengo e ontem
ter feito as trocas aí,
que fez.
Hoje é dia de dar a bunda pra ele.
É, ter feito as trocas que fez, assim, por exemplo, acreditar no Michael. Eu achei que ele ia tirar o Michael no intervalo, cara. O quando ele ficou com um cara menos.
Sim, sim, sim.
Né, pô,
ele se deu o luxo caeta, de não botar o Pedro,
tiver. Exatamente, cara. A parte isso aí, como ele tem qualidade também, né, cara? Porque, por exemplo, ele conseguiu. Ontem entrou o Vitinho, jogou 10 minutos, sei lá, deu duas assistências e fez um gol.
Craque.
Cara, entrou o Thiago Maia e foi outro meio-campo do Flamengo junto com o William Arão, que ele substituiu o Diego, que tinha levado o cartão amarelo.
E o Wanderson
sofreu com ele, né? Tem gente pra chegar ainda, meu.
O Wanderson sofreu com ele, né, de velho? O Thiago
levou
Maia.
Levou bolado no queixo.
É.
Não, mas nós vamos. Não, eu e o Gil Lisboa, o Gil Lisboa tem uma muito boa que. Aqui na rádio tem um cara que erra sempre o corte de cabelo, que é o Rafinha, né?
É
o Rafinha, né?
Ele é focado.
A melhor vibe da FM, né? Arroba Rafinha.menegasso. Mas o cabelo do Michel, cara?
Não,
do
é Michael, aliás. É o boneco ruim, Chuck, né?
Que cabelo é aquele?
Não, sério. Cabelinho de boneca velha, tu já viu?
Tem uma que... semelhança.
Alisadinho, né?
É.
Alisadinho.
Aliás, falando em cabelo, eu preciso, preciso.
Mas vai ver se a torcida do Flamengo fala disso, na real, porque o cara entrou e resolveu.
Não, tu viu a entrevista dele no final?
Mas... Ele resolveu.
Ele foi o único que falou
assim. Aqui é o seguinte, é cabelinho na régua, sobrancelinha com a falinha aqui, é tatuagem nos pescoços e blá blá blá, e hahaha, chega na hora, meu.
Ele disse no final do jogo ontem que tava feliz com o que tinha acontecido e tal, mas não tava nada resolvido. Ele disse que precisa concentração.
Quem falou isso?
O Michael.
O Michael
falou.
Legal.
Não tava nada resolvido.
Tá vendo aquele cabelo?
Bola.
Lance bonito para a rede Fênix Postos de Combustível. Estamos com você do café da manhã, o Happy Hour. Sempre lembrando, Tocão, que é Fênix.
Com PH diferenciado, né?
Obrigado.
Europeu.
E também o Lance Bonito tem outro parceiro, Inovação em Tintas, tem nome Lux Color. As cores mais lindas, as cores que pintam o Lance Bonito, Gil Lisboa.
Ai.
Qual é o Lance Bonito, Gil Lisboa?
Lembrando que Lux é com L-U-K-S.
O do Rodinei de cabeça, do né?
Cara, eu falei...
Categoria, né,
cara? Cara, labrador é assim. É maneiro de ter em casa, é bonito. Só que se tu deixar sozinho, vai fazer uma merda.
Vai fazer uma...
E, cara, ontem, a verdade. Parceria dele com o Vitinho é como se tu tivesse levado o labrador na Encol e ele tivesse fazendo parceria com o Doberman.
Mas faça-se justiça, né? O cruzamento do Gabigol...
Não, foi do dele. Vitinho.
Do Vitinho, meio desculpa. Desculpa, do
Vitinho.
É, tipo, a visão do Vitinho, ver o cara arco. Entrando na diagonal... E manda...
Ah, e o Rafinha tava na roda de samba, né? Ele chega depois, né?
Não, o Vitinho naquele internacional, eu sempre destacava, cara. Às vezes o Inter ganhava de 1-0, era sempre o Vitinho que tava
como protagonista. Às vezes, Pedro. Às vezes não, cara. Em 2015, o Inter fez 21 pontos. 1-0, gol do Vitinho.
É isso aí.
21.
O Inter não foi
baixando o Vitinho.
Lembra que eu falei aqui esses dias, cara, que o melhor emprego do futebol brasileiro hoje, pra mim, é o do Vitinho. Porque ele joga 20 minutos 5 por cada jogo. Ele sempre entra pegando o adversário mais cansado. E ele geralmente ele entra e faz. Ele faz diferença, cara. Ele faz um gol,
ele bom,
faz uma jogada.
Ô, Lelê.
Oi.
Te liga nessa aposta aqui da KTO do 20 nosso, o Ricardo Robalo. Ele apostou. Ele apostou em 3x0 pro Flamengo.
Fazer com Patrícia
Pilar. Mas ele apostou tipo 4 reais e uns quebradinhos aqui. E ele ganhou 191 reais.
Mas ele apostou 4x0 pro Flamengo?
Ele apostou 3x0 pro Flamengo.
Aí ele deu cash out.
Ah, ele me mandou aqui.
Não, mas placarizado não tem cash out. Tem? Não, acho que não.
Então, não.
Então
ele ganhou. Ele ganhou. Não, ele mandou aqui
um ainda... print da
porta. 191 reais.
Pô, 4,20 o cara não compra nem um litro de gasolina mais, hein, velho?
Puta, cara, eu fiz uma acumulada ontem, até fiz uma live com o Calheiros, fiz uma acumulada ontem que era o seguinte: era vitória do Atlético Paranaense, ambos marcam em São Paulo e Fortaleza, e ambos marcam em Grêmio e Flamengo.
Aliás, quem
é que me fudeu? O Grêmio, Júlio.
O Grêmio, aliás, cara.
Eu digo que não dá pra
botar. Não bota, não vai, nunca mais.
A pérola da noite ontem, falando Fortaleza, foi o Wellington Paulista com o King Naldo.
É verdade.
Ah, foi demais.
Cara,
esse teu olho aí já é.
O lateral Reinaldo num lance contra o Fortaleza, ele cai e aí o microfone de canto de campo pega.
Ele tá numa cena,
ele né? Tá aqui com a mão no rosto, assim, e ele diz assim: olha isso daqui, apontando pro olho, e o juiz olhando pra ele, olha isso daqui, e o Wellington Paulista chega perto: não vem dado isso daí, esse teu olho já é caído há horas já.
Não vem.
Ah, e outra coisa, olho aí é caído há muito tempo.
Outra coisa,
já. Levanta,
quero falar. Ontem eu falei aqui e me afundei, né? No palpite pra que o Arsenal ia tomar gol. Foi o segundo que eu me ferrei ontem e o Arsenal tocou 6x0. Duas coisas.
O Arsenal?
Duas coisas. Primeira, o West Bromwich, que foi o adversário, entrou com o time reserva. Tá focado na Série B lá, na Championship. Só que daí o seguinte: todos vocês que me marcaram ontem no Instagram, no Twitter, no Instagram do Arsenal, eu quero ver vocês botar dinheirinho no Arsenal na Premier League.
Vai!
Mas bota e me manda o print depois. Porque zoar é muito fácil. Agora eu quero ver o print. Aliás, falou. Ontem todos eles devem ter apostado no Arsenal, com certeza, né? Todos eles que vieram me
encher um saco.
Né? É, pois é. Quer falar alguma coisa do Internacional, Gil Lisboa?
Ai, cara, eu só quero dizer
não.
Todos os dias.
O Rafael de Vério, a gente tem alguma informação sobre o time do
Inter? O Inter pega quem na Copa do Brasil?
Bagé. Hoje é dia de dar...
Ô, Bagé, tu quer realmente
falar... É melhor falar? Tu ir pro Flamengo do que cair pro Vitória, né?
Ah, bom, claro.
Certo, é isso, claro.
Tá tudo certo. E tomar um rodeão de vagabundo.
É melhor.
Vocês tomaram um rodeão do Vitória?
Vitória,
tu não viu?
Dentro de casa?
Não, 2x0.
Toma, 3x1,
mano. Beleza, tá, e aí você
ficar uma fase a mais pra pagar mais um mico pro Flamengo. Que legal, Bagé.
Baita negócio.
Vou aceitar.
Não, tá certo.
Baita negócio. Agora vamos mandar o Sub-20. Já fizeram em 2009,
vamos fazer de novo agora.
De novo.
Tenho dignidade. Faça o que ele fizer em 2009. É aniversário do
Douglas Costa vai de novo, velho.
Isso,
não, boa.
Não, tô machucado.
Não, peraí. O Douglas Costa estreia quando?
É Costa, meu.
Se machucou,
não é Douglas
Costa. Uma correção,
Lelê.
Não faz piada, o cara se
machucou.
Não, mas...
Uma correção, Lelê. Uma correção, Lelê. O melhor emprego hoje no Brasil é do Douglas Costa.
Dor.
Opa. Hoje do Brasil é do Douglas Costa.
Opa,
olha. O que o Lelê acabou de falar aí que era do Vitinho. Cara, o Douglas Costa precisa ser averiguado o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque o Douglas Costa está comprovando todo o temor que se tinha antes dele ser contratado. Que ele não teria mais condição de jogar futebol em alto nível. Ontem, o lance que ele se machuca é um lance, cara, completamente normal. Não é lance de arrancada, de pancada que ele sofreu. É um lance que ele tá driblando na linha de fundo dentro da área.
Mas, ô Bagé,
deixa eu falar. R$1,5 milhão por mês.
Mas o Bruno
tá cobrando escanteio, né,
Bagé? Mas o Bruno Henrique também se lesionou ontem.
Mas isso que eu ia dizer, Pedro. Sem querer defender o Douglas Costa.
Corre o campo inteiro.
Tudo bem, mas sem querer defender o Douglas Costa. Eu acho que se o jogador já tem alguma limitação, alguma coisa que tá sentindo, cara, aquele... Olha o que caiu de água ontem, cara. O jogador sabe que ele pode se machucar muito mais sério.
Eu não tô falando por ontem, eu tô falando pelo contexto. R$1,5 milhão por mês, o Douglas Costa não jogou nada no Grêmio.
Ok.
Eu só discordo do Bagé, que diz que é o melhor emprego do Brasil. Na verdade, o melhor emprego do Brasil é do dono de posto de gasolina em Bagé, né? Porque lá a gasolina tá mais 7 pila. E lá o seguinte, Bagé, tá tão cara a gasolina lá que o Eu Te Levo tá valendo mais do que Eu Te Amo lá pra gata,
tá ligado? Não, e esse negócio.
Esse negócio
do... Pô, Comedy Club, aqui, ó.
É uma barbada,
esse isso, negócio do eu te levo.
Olha isso.
De Lisboa tá fora, sou eu.
Calma, gente.
Esse negócio do eu te levo é muito fashion, cara. Porque
o isso Adams aí... tá de cara limpa agora.
Tá. Não, e outra coisa, é, esse negócio do eu te levo e hoje é dia de dar bunda, né? Isso aí é uma metáfora, né? Calma que tu vai entender, querido. Tu é o cara mais fashion do rádio.
Eu tenho medo quando ele fala calma, cara.
Com essa camisa do Boca Juniors aí da 25 de março. Achei legal pra caralho. Aí o seguinte...
Essa não é do Boca.
Não, então...
É do Foca, Júnior.
Fazendo uma reunião... Fazendo uma reuniãozinha ali em Atlântia, Xangri-Lá, ali... Água, Pedra Marinha, Casa Tijolo à Vista, outro lado, Caburé, Ferrari F40, né? Um pouco desgastada da maresia, né? Tomando um uísque ali, pegando uma pipoca grátis no Playground Kids ali, entendeu? Isso era natural, né, cara? É, e aí o seguinte, vamos na Gelfs? Não era, fica aqui que é grátis. Gelfs! E aí tinha um amigo que dizia Gelfs, né? E aí o seguinte... Aí um cara disse uma vez isso daí. Cara, hoje é dia de dar, né? E tal. E aí todo mundo ficou olhando pra ele assim, o quê? Como é que é? Vocês não vão? Aí nós estamos aqui curtindo. Pera aí, não precisa acelerar as coisas, né? Acabou no
Vamos com calma.
Acabou no Jimbarã lá, sentado no colo do segurança, né?
Olha só.
Desculpa.
Eu tenho uma notícia.
Bora dar
informação.
Eu tenho uma notícia não muito legal aqui, mas eu vou ter que dar, tá? Nos informa aqui o ouvinte Alexandre Rosa, nosso grande ouvinte aqui do Bola, que faleceu a dona Marli Ribeiro, que vem a ser a mãe do Fernandão. Ela estava doente, não conseguiu vencer a sua doença, então fica aqui nossos sentimentos à família. E dona Marli, leve um grande beijo, um grande abraço nosso pro Fernandão e diga que estamos morrendo de saudade deles aqui nesse plano. É só para passar essa notícia aqui para vocês.
Fernandão, e mais uma outra informação, um
jogador, tá? Apenas,
né? É verdade.
Fernandão foi um dos maiores seres humanos nessa terra.
Olha aqui, tem gente achando que eu vim de sunga por causa da derrota do Grêmio. Gente, escutem o programa de ontem. Não tem nada a ver com o jogo do Grêmio. Foi por causa do Dinamo Zagreb.
Acabou.
Eu vou dizer de novo, um cara que acredita no Dinamo Zagreb tem que vir de
sunga. Tá muito frio o ar aí no estúdio?
Cara, pior que tá, cara. Aí o guri recolhe.
Ele tá de olho, ele tá de olho.
A gente notou.
Olha só, um abraço.
Foco, né?
Quero mandar dois abraços.
Nós notamos o Lelezinho aí.
Ó, primeiro o seguinte, ó. Um abraço pro Dr. Cláudio Etzberger, que é um baita do dentista, que é um dos mentores da odontologia do esporte. E vai ao encontro de outra informação. A Patrícia Cunha é outra dentista.
Pilar.
E aí diz o seguinte, sequência de lesões pode ser sim pelo mau posicionamento dentário.
Sim.
Né?
O Alex Rafael,
lembra? Desequilíbrio muscular, pode gerar sobrecarga, enfim, então ela dá essa... Tem que ver, o Douglas Costa, cara, ele tem os dentes de baixo não muito por alinhados. Por isso
que
o
Cortez nunca machuca, né, velho? Entendeu?
Mas peraí, o Douglas Costa... Já passou pelo Dr. Etzberger.
Pois é.
Acho que ele chegou a fazer um procedimento de
odontologia. Pois é, eu só não sei se terminou.
Informação aqui, tá?
Informação rapidinho,
a gente tem que entregar. Não é corneta, é informação.
É informação.
Gols marcados no Brasileirão 2021. Gabriel Mercado, 1. Douglas Costa, 0.
Informação, isso é verdade. É informação. Não se briga com informação.
Não se briga com informação. Nesse programa
não se briga com informação. Estamos encerrando.
Jogando o que ele joga, vai virar Gabriel Armazém.
Estamos encerrando o Bola. Já tem conclusão sobre o futebol do Gabriel Mercado?
Vocês estão tendo por ele ser goleador, por que eu não posso ter pelo contrário?
Não, eu só dei informação, Bagé. Tu te irritou.
Calma, ele jogou no 45 minutos, Bagé.
Calma aí,
o que o Michael fez com eles,
Bagé? Calma. Ó, pra ti, ó. Pescaria.
Passou a pingola no Gatorade.
De novo, né, Bagé? Tu só tá falando de pingola. Tira a pingola da boca.
Michael escapou de mais uma ontem, Gil. Bem quietinho, bem no chinelinho, né?
Fala no chinelinho. Ai, Lelê, hoje eu tô em Cachoeirinha, hein?
Coisa linda.
Beer Food. 21 horas.
21 horas.
Vai de colete ou prova de bala?
A gente...
Não.
Rafael de Vera.
Ameaça.
Desculpa pra comunidade Cachoeirinha aí.
Tamo vai, junto. Gente, eu preciso entregar o programa. Vai, cacete.
Ele faz brincadeirinha.
Lá, vai o Adams pro curso dele de culinária. Vai fazer pato laqueado. Primeiro prato que ele vai fazer vai
ser esse. Eu preciso entregar aqui, tu queria falar alguma coisa?
Não, só isso aí que ele vai
fazer. Só o pato laqueado
e o arroz mediterrâneo, né?
Uma tacinha de cosetea.
Que eu falo bem pra caralho.
Muito bem.
Meio dia, estamos indo embora. Voltamos amanhã às 11 com bola nas costas. Aí a gente vai falar da rodada do final de semana. E hoje à noite tem mais Copa do Brasil, caso você ainda se interesse. Tem Galo Mineiro e Fluminense, no caso, Fluminense e Galo Mineiro, porque o jogo é no Rio de Janeiro. Ah, e tem a rodada de volta da Conference League hoje de tarde. Faça sua fezinha na KTO. Eu me esqueci de falar hoje aqui. Eu não vou falar pra vocês que me queimei ontem.
Posso fuder.
Atlântida, a rádio oficial da sua.